Olá, seja bem-vindo ao podcast Lei e Direito. Aqui é Viviane, do blog Cidadania Mil, e eu espero você neste próximo episódio. Fica aqui comigo.
Olá, pessoal, tudo bom? Tudo em paz com vocês? Vou esperar aqui entrar um pouquinho. E aí eu peço que vocês me deem um alô, que vocês me avisem se tá tudo bem, se eu estou com o som, porque ontem eu estava aqui no canal fazendo a live e eu estava sem som. E eu fui descobrir isso bem depois, né? Então eu peço que vocês me avisem, né? Para ver se tá tudo joinha, me deem uma. Me mandem uma mensagem. Legal, legal, legal. Tô vendo aqui que tá ao vivo. Vou tirar o som aqui do meu. Bacana. Legal. Tô vendo aqui que tá ao vivo. E, bom, tá tudo certo, né? Tudo certo, tudo tranquilo. Tô aqui acompanhando agora. Hoje eu acho que deu certo. Ufa! Então, queria falar com vocês sobre um tema muito importante, né? Quem não me conhece, você tá chegando aí agora no meu canal. Eu sou Viviane, do blog Cidadania Mil. E eu ajudo advogados a conseguirem uma carteira, não é, que lhes dê R$ 5.000 por mês com contratos de locação. Mas como assim? Você não precisa estar no escritório, então mesmo sem experiência, sem clientes ou sem dinheiro, você consegue esse resultado, você consegue esse retorno, tá? E hoje, pensando aí que nós estamos num conjunto de lives sobre atalhos, macetes da advocacia, não é? Coisas que vão te ajudar a chegar mais rápido. E vamos falar também sobre os obstáculos, os desafios que aparecem nessa jornada. Seria muito, enfim, falso, não é? Se a gente falasse só dos sucessos e das coisas boas, mas não falasse daquelas pedras que aparecem no caminho. Então, hoje nós vamos falar sobre um obstáculo que muitas vezes afasta recém-formados desse crescimento rápido, né? Dessa construção da carteira com um contrato tão bom como é o de locação. Muitos recém-formados não sabem que o advogado pode trabalhar com contratos de locação. Ele não precisa ser corretor. Então, uma das coisas que é falada, mas poxa, mas eu não sou corretor, eu não fiz essa formação, eu não quero ficar vendendo, né? Não, e não tem nada de errado com isso, é uma profissão, mas vocês percebem que é diferente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essa questão. E esse obstáculo, esse desafio, é realmente uma crença limitante que afasta o recém-formado de uma excelente oportunidade. Então, esse recém-formado, ele deixa de construir o seu caminho de uma forma consistente porque abre mão desse tipo de contrato, desse tipo de ação. Então, nesse sentido, né, existe uma ideia que é colocada na cabeça dos advogados de que a atividade imobiliária deva ser totalmente separada da atividade jurídica do advogado, né? Isso gera uma baita confusão. Você já pensou nisso? Você já chegou a ver isso? Me escreve aí, eu sei que você está online, né? Me conta aqui que eu estou acompanhando você aqui nessa live. Me escreve. Será, né, que, enfim, nós acabamos entendendo que, na verdade, eu não poderia atuar nessa área imobiliária porque eu não sou corretor, né? Então, uma das coisas que eu vim conversar com vocês é que a gente vai começar a compreender, começar a interpretar o nosso estatuto da OAB de uma forma mais clara. Por quê? O estatuto ele foi criado não para, enfim, prender o advogado, né? Porque num primeiro momento, quando a gente começa a estudar, a gente tem essa visão, né, de que o advogado ele vai ficar preso, né, nessa sua atuação, e muita gente fala, até se você conversar com outros advogados, outros colegas aí com que tem mais tempo de estrada na profissão, vai falar assim: poxa, mas pela OAB, né? Ainda falam que é pela OAB. Pela OAB a gente fica lá no cantinho, no escritório, sem fazer nada, né? Vai ficar lá assim, ó. Vou até fazer aqui para vocês. Vai ficar assim, ó, esperando o cliente chegar, né? E qual é a chance do seu cliente chegar, você, meu amigo, advogado, se você. Se ele não sabe o que você faz, o que vai acontecer? Você vai morrer de fome. Não é verdade? Se o seu cliente não sabe, ah, conheço aquela advogada, ela entende de contrato, tem uma causa contratual, eu vou levar para ela, né? Ah, eu sei que ela trabalha com essa questão, de empresas, vou levar para ela. Então, mas como é que a pessoa vai fazer isso se ela não te conhece, né? Então, a gente tem uma necessidade de fazer chegar essa informação, e quando a gente fala, não é, do advogado nessa área de direito imobiliário, né, o advogado que trabalha com locação, ele pode fazer isso? Pode, tá? Então, tira essa crença limitante da tua cabeça, né? Todos nós, advogados, temos o direito de atuar no mercado. Aliás, é por isso que você se inscreve na Ordem dos Advogados, porque nós temos essa restrição. Então, você sabe que você fez o curso de curso, né, de direito, fez 5 anos lá. Ficou sentadinho, ficou lendo todos os livros, passou por todas as matérias propedêuticas, né? Todos os temas aí de filosofia, teoria geral do Estado, economia, etc. Você passou por tudo isso, passou pelas matérias introdutórias, terminou o curso. Imagina, depois de 5 anos você não poder trabalhar? Não seria nem lógico, né? Ninguém teria um investimento tão grande nessa profissão que é tão relevante se não pudesse depois atuar no mercado, né? Então, é importante que vocês saibam dessa questão, tá? É importante que todos nós advogados, temos sim o direito de atuar no mercado. E uma dessas formas, que é uma forma bastante interessante, é a atuação com contratos, tá? Bom, eu falei para vocês na live de ontem que eu descobri os contratos logo depois que eu me formei, né? 2 anos depois de me formar, houve uma alteração na legislação que me fez estudar mais a fundo. E eu acho legal que a gente está falando de obstáculo, né? Para mim, essa alteração na legislação foi um obstáculo, mas foi uma coisa boa, porque eu descobri outro caminho que me colocou dentro do mercado de uma maneira diferente, né? Então, é bem interessante que a gente saiba, né, que essa forma de atuar, esse direito dos contratos, ele me ajudou mesmo nesse momento de dificuldade, tá? Então, essa é uma das coisas que mais me ajudaram, né? E por isso que eu passo para vocês. Às vezes a gente tem uma visão meio romantizada, né? Meio romântica, infantil até, de que vai acontecer tudo de uma maneira ascendente e sem nenhum problema. Isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Exatamente porque você precisa de uma resistência para crescer, né? Eu estava falando com umas amigas, né, que o ouro é forjado no fogo. Só que tem um outro exemplo que a gente pode pensar, né? Se você dança, para você dançar, vamos pensar uma dança de salão aí. Você só vai conseguir dançar se o seu parceiro impor uma determinada resistência, porque senão você vai ficar parada no meio do salão. Então, é mais ou menos assim que acontece a nossa vida, a nossa atuação no mercado, tá? Bom, então, vocês sabem que eu trabalho com contratos, apesar de eu ultrapassei essa objeção, né? Esse obstáculo que diz que o advogado não pode trabalhar com contrato. Eu atendo muitos clientes nessa área. E alunos meus vivem dos contratos e outros já entenderam que essa é a trilha a ser seguida. Eu achei um barato no final do semestre de contratos que uma das alunas me falou: professora, eu quero trabalhar com contratos. Puxa, eu me descobri nesse curso. E aí eu falei assim: caramba, olha só como a gente consegue fazer a diferença, né? Vale a pena porque a pessoa consegue vislumbrar uma atuação que é diferente, como eu já falei, né, ontem, é diferente só do contencioso. Não que o contencioso não seja importante, é sim, porque é a partir daí que a gente vai fazer valer uma decisão ou um combinado que foi feito num contrato, e a pessoa descumpriu. Então é o juiz que vai determinar. Agora, não dá para a gente dizer e falar assim: ah, é uma bobagem. Eu não posso falar que 100%, ah, eu vou viver somente dos contratos. Dos contratos não, somente dos processos. Por quê? Os processos, eles vão, enfim, gerar um determinado resultado, mas eu vou mostrar para vocês que, enfim, é diferente, tá? Então, uma objeção aí, não é? Uma pergunta que levantam quando eu falo que o advogado pode trabalhar com contratos é assim: ah, eu não acredito que os contratos gerem esse resultado. Tem gente que fala assim: ah, eu não acredito que um contrato gera esse resultado. Então, vamos pensar assim: vamos imaginar que você vai fazer um contrato e você vai cobrar R$ 2.000 para fazer esse contrato, tá? Para fazer o contrato, para assessorar, para fazer as reuniões, está tudo dentro do pacote, né? Para atender as pessoas, ver os documentos, enfim, vamos imaginar, tá? Que é um contrato com uma complexidade menor, você vai cobrar R$ 2.000. Nesses R$ 2.000, quantos atendimentos mais ou menos você vai ter com a pessoa? Cinco atendimentos, no máximo, tá? Mesmo porque hoje a gente consegue fazer tudo via videoconferência, via áudio no WhatsApp, via e-mail. Então é muito mais rápido, principalmente agora que a gente está vivendo ainda nesse momento de reaquecimento da economia, mas ainda muitas empresas atuam de forma remota. Você consegue trabalhar mesmo sem ter que enfim, se locomover até o local. Então, vamos pensar assim: R$ 2.000, cinco atendimentos, tá? Bom, e aí quanto tempo vai levar esse trabalho? No máximo 1 mês. Às vezes, a contratação, ela é fechada em 3 dias, 4 dias, né? Às vezes mais, 1 semana, tal, porque depende das pessoas assinarem. Então você vai acompanhar essa tramitação, né? Vai telefonar lá. Mas, enfim, se a gente for colocar em tempo, vamos colocar aí uns 20 dias, né? Então, 2.000 em 20 dias, tá? Agora, eu tô falando, tá? Eu tô colocando aí em números para a gente ter clareza no que eu tô falando, tá? Tem gente que fala assim, ah, professora, mas se eu for trabalhar só no contencioso, uma ação que eu cobro, uma ação de cobrança para entrar com a inicial e ficar com essa ação, eu tenho cobrado R$ 4.000, porque a pessoa às vezes parcela, tal, R$ 4.000. Aí você fala, ah, tá. Bom, vamos lá. Não sei se você já teve alguma ação no judiciário, mas, em média, a ação dura em torno de 5 anos. É isso mesmo, 5 anos, tá? Por que 5 anos? Porque é o tempo de fazer perícia, né? Muitas vezes, fazer audiência de instrução, fazer audiência de conciliação, enfim, as pessoas vão falando, falando, diga um, diga o outro, tal, pensando em tudo com recurso 5 anos, tá? Eu fiz uma conta aqui e eu vou refazer com vocês, só para a gente ter, assim, ver assim de uma maneira gritante o que eu estou falando contigo. Então, esses R$ 4.000, eu falei para vocês que a gente vai pensar num processo por 5 anos, né? Então, eu vou ter que dividir esse valor pelos meses que ele vai me fazer acompanhar o processo, certo? Então, ó, em 5 anos, 4.000 dividido por 12, não, 4.000 dividido por 5, que são 5 anos, né, por ano, dividido por 12, dá por mês R$ 66,66. Não dá R$ 100 por mês esse processo, que vai ficar com você por anos, né? E eu te digo, eu coloquei aí um prazo de 5 anos para que você tenha uma noção. Ah, legal, ó, agora que eu tô vendo, gente. Miss Lene, querida, Carmen, lindinhas do coração, adoro vocês. Eu tô acompanhando aqui no celular, porque ontem deu um pau aqui no meu computador, na live, e aí eu não consegui. Vocês viram que eu travei aí, não consegui terminar. Então, olha só. R$ 66,66 por mês, um processo. Vamos imaginar que você combinou com esse cliente que o cliente vai pagar em, sei lá, 4 vezes, 4 parcelas de R$ 1.000, tá? Você vai guardar esse dinheiro para que você tenha esse valor até os próximos 5 anos ou não? Vamos lá, se vocês estão aí, né? Vocês vão guardar esse dinheiro para ficar com esse caixa, né, aí para vocês? Não vão, não vão, né? Então você já gastou o dinheiro, gastou antes, né? A cada mês que você recebeu já foi para suas despesas. Só que você fica com um processo. Então, essa estratégia que eu passo para vocês para trabalhar com contrato de locação. E eu vou detalhar com vocês lá no nosso workshop que vai acontecer daqui 15 dias. Essa estratégia vai te ajudar a ter um retorno maior e um retorno mais rápido. Então, por isso que quando a gente fala dessa objeção, ah, eu não acredito que os contratos geram isso mesmo, tá? Então, é bem interessante. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu tenho medo de ser processado pela OAB por trabalhar com contrato de locação. Como assim? Ah, porque vão falar que eu estou fazendo corretagem e tal. Gente, não tem nada a ver, tá? O seu trabalho de advogado vai ser um trabalho de assessoria, né? Então, você vai dar assessoria, vai prestar consultoria, vai elaborar os instrumentos. Isso é o trabalho do advogado. Nós estamos a serviço dessa manutenção do direito de propriedade. E mais, quando nós pensamos em contrato, o objetivo é o contrato em si? Não é. O objetivo é a circulação de riqueza, né? Então a gente tem que ter claro que a nossa atuação é uma atuação instrumental que precisa garantir para que esse proprietário tenha o um melhor retorno do seu bem, dos seus investimentos, e que aquela pessoa que é o locatário, que ele faça um pagamento certinho, que ele cuide do bem, que tudo ocorra, dentro da maior tranquilidade. Por quê? Imagina que você não verifica direito o contrato e aí, enfim, sei lá, a pessoa começa a desenvolver atividade ilícita, né? Pode acontecer de tudo e tudo mesmo, e isso acontece, tá? Então a gente precisa ter essa noção de que, enfim, não tenha medo de ser processado pela OAB. Tanto é permitido para o advogado trabalhar com contrato de locação que existe lá na nossa tabela da ordem o valor a ser cobrado pelo serviço de contrato. Né? Então, não entra nessa, não ache que você está trabalhando errado, que você não está. Ok? Então, essa é uma grande possibilidade, uma grande, realmente uma grande oportunidade que você pode utilizar na sua atuação jurídica. Agora, é importante que, pensando, né, como um passo a passo, né, que a gente pode atuar, um pequeno passo que você poderia utilizar agora, hoje, já para começar a pensar, né, nessa atuação. Faz o seguinte, vai até a tabela, né, que é uma tabela indicativa, aquela tabela da OAB, e veja, verifique o valor a ser cobrado para assessoria em contratos, tá? Então você vai ver lá o que é indicado na tabela. E eu gostaria que você começasse a elaborar a sua tabela de serviços. Por quê? Porque você deve saber, qual é o cliente que você quer atender, qual é o tipo de complexidade que você tem condições de atuar agora. Então, pensa lá, pensa nos contratos de locação, pensa, como é que você vai trabalhar por um percentual ou por um valor fixo. Começa a fazer isso e você vai perceber que vai ter realmente um grande resultado nessa atuação. Tá bom? Por hoje é só. Acompanhe o nosso aquecimento para o workshop Aluguel que Rende. Ele está acontecendo nas nossas redes sociais todos os dias, às 16 horas, ou seja, às 4 da tarde. E eu estou transmitindo em todas as minhas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook e no YouTube. E entra lá e participe. Mande o que você entendeu, mande se você teve algum insight. E a gente está junto nessa busca pela sua carteira de cliente, né? E que você consiga realmente atingir esse resultado dos R$ 5.000 por mês com clientes. Um abraço da Viviane. Fique bem.
É isso aí. Você já conhece o nosso site? Navegue no cidadaniamil.com.br e saiba mais sobre o nosso conteúdo. Um abraço da Viviane, do blog Cidadania 1000.